Paraná em Rede está de volta.
Quem pensa em aproveitar o feriado de finados em experiências ao ar livre tem opções de passeio, desde que siga as medidas de proteção contra o coronavírus nos parques estaduais espalhados pelo Paraná. A maioria voltou a receber público. Vão estar abertos no feriado o Parque Estadual do Palmito, do Rio da Onça, Parque Estadual do Cerrado, o Parque Estadual do Guartelá, Parque do Lago Azul, Vila Rica do Espírito Santo, Parque Estadual de São Camilo, o Parque Estadual Cabeça do Cachorro, o Parque Estadual Rio Guarani, o Monumento Natural Salto São João, Parque Estadual João Paulo II, Vitório Piaça, Parque Vila Velha e também a Ilha do Mel. Atenção, os que continuam fechados são a Serra do Baitaca, Pico Paraná, o Marumbi, Ibicatu, Mata dos Godói, Parque do Monge e o Jardim Botânico de Londrina. Policiais ficam de olho nas aglomerações e nas fake news durante a campanha eleitoral. Acompanhe a reportagem.
Eleições.
O ano de eleições atípico por conta da pandemia do coronavírus está trazendo desafios a todas as entidades envolvidas não só no processo eleitoral, mas também na área de segurança. A Polícia Militar do Paraná, por exemplo, realizou treinamentos para que o trabalho em 2020 possa focar em questões como as aglomerações e as notícias falsas. Ou seja, tudo muito diferente do que já aconteceu em pleitos anteriores. O capitão Wagner Araújo, do 13º Batalhão da Polícia Militar, fala sobre a preparação diferenciada que os policiais têm recebido para esse período eleitoral.
A gente já recebeu um treinamento anterior para as questões de perigo de contágio, então por isso que todos os policiais sabem verificar essa situação, orientar para evitar aglomeração e, não tendo essa colaboração, encaminhar para o termo circunstanciado. E em período pré-eleitoral, a gente consegue fazer o envio direto para o Tribunal Regional Eleitoral e em poucos dias a pessoa já tem algum tipo de sanção, né? Então é esse tipo de coisa que a gente procura fazer com que as pessoas evitem. A Polícia Militar vai estar atenta, tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal, nos municípios que tiverem, podem ser acionadas para evitar.
O capitão Araújo conta que os policiais não estão apenas nas ruas, mas também estão de olho no que acontece na internet, já que se o eleitor se deparar com notícias falsas ligadas às campanhas eleitorais, é possível chamar a Polícia Militar.
É a situação de você criar vários perfis e esses perfis começarem a encaminhar esse tipo de informação. Se ela é uma informação registrada pelo Tribunal Regional Eleitoral, então aparece lá, propaganda registrada sob o número tal no TRE. Se ela não for registrada, ela corre o risco de ser fake news e aí pode ser denunciado. Tem muitas situações que também, às vezes, as pessoas divulgam, mas não tem registro. É a pesquisa de intenção de votos, né? Então, principalmente para vereador, que nós não temos essa situação, às vezes divulga-se em mídias sociais para dizer que aquele candidato A ou B está à frente das eleições, induzindo o eleitor a votar naquela pessoa. Se, por um acaso, isso chegar pelas mídias sociais e não tiver registrado lá, registro no TRE número tal, isso é fake news. Isso também pode ser denunciado tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil.
Em relação às aglomerações proibidas por conta da pandemia, Araújo comenta quais são as situações que devem ser evitadas para não haver problemas.
Então, pequenos municípios ainda fazem festa, churrasco, encontros, jantares, e isso é proibido por causa do perigo de contágio. Né? Não porque seja um crime eleitoral, mas o fato de você ter uma aglomeração de pessoas ali naquele local, elas vão estar mais próximas, vão estar, vamos dizer assim, vibrando enquanto o candidato está falando. Né? Por exemplo, vai promover lá um jantar para o lançamento e tudo mais. Desde que se tenha o cuidado do distanciamento das mesas, que as pessoas não fiquem em pé, que não fiquem próximas umas das outras, que respeitem entre 1,5 metro e 2 metros, isso aí ainda seria permitido, né? Por mais que a gente entenda alguns pormenores ali que ainda pode ser discutido. Mas assim, praça pública, adesivaço com aglomeração de pessoas saindo dos carros, distribuição nos sinais, porque daí está distribuindo um objeto que pode estar contaminado por uma pessoa que supostamente está se cuidando. Então, ela pode ser encarada como esse crime. Existe a tipificação no Código Penal chamado perigo de contágio de moléstia grave. Então, é esse crime que a Polícia Militar acaba encaminhando as partes para um termo circunstanciado e a pessoa que causou o perigo de contágio, ela responde criminalmente a posteriori.
As denúncias de irregularidades ou possíveis crimes eleitorais podem ser denunciados para a Polícia Militar pelo 181 ou ainda pelo aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral. Foi lançada a Feira Digital de Imóveis de Maringá e Região. O evento será entre os dias 9 e 16 do mês que vem. O mercado imobiliário está aquecido e, como a feira é virtual, o número de participantes é limitado. Na reportagem, Luciana Penha.
Um dos primeiros setores a se recuperar dos reflexos da pandemia de Covid-19 foi o mercado imobiliário. Com o isolamento social, muita gente passou a valorizar imóveis com mais área livre, mais espaço. De acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, no primeiro semestre deste ano, o número de imóveis financiados aumentou 35% na comparação com o mesmo período do ano passado. É neste cenário que foi lançada esta semana a Feira Digital de Imóveis de Maringá e Região. O evento irá apresentar para consumidores de todo o canto as melhores ofertas de imóveis em Maringá, Cianorte, Campo Mourão e Umuarama. Por ser digital, o número de participantes é ilimitado, diz o presidente regional do Secovi, Sindicato da Habitação e Condomínios, Reginaldo Lamin.
Nesse ano, um ano atípico, né, que não só no mercado imobiliário, como outros setores, a gente teve que improvisar e se adaptar aos novos tempos. A gente decidiu lançar essa feira digital, que pode chegar a ser a maior do Brasil em número de participantes, tá? Então a gente está com essa expectativa para esse ano. A gente está, através da nossa regional, contactando todas as imobiliárias associadas e não associadas e também todas as empresas que estão no site do Subsem como anunciantes, estarão aptos aí a anunciar imóveis. E claro que a gente vai buscar, junto aos proprietários, né, flexibilizar a negociação para que a gente tenha aí ao nosso público, ao nosso consumidor final, proposta de imóveis, né, negócios realmente vantajosos, né, visando cada vez mais a parceria com a Caixa, que reduziu bastante as taxas de juros, e também buscando aí que nós consigamos ofertar imóveis com preços bem atrativos, com flexibilidade na negociação também.
Durante a realização da feira, corretores estarão de plantão para negociar com os interessados.
É a vantagem para o cliente, ele vai no conforto da sua casa, junto com a família ali, vai poder visualizar todas as ofertas com condições diferenciadas, fotos, localização, toda a informação que ele precisar. E também a gente vai ter corretores de plantão, onde virtualmente eles vão conseguir tirar dúvidas, né, com esses corretores. A gente vai ter a presença das principais imobiliárias, construtoras e incorporadoras, não só de Maringá, como de toda a região.
O mercado imobiliário vem se recuperando da pandemia desde junho e está confiante na retomada da economia. Para acompanhar a feira digital, o site é o www.subsem.com.br/feira-de-imóveis. De Maringá, Luciana Penha.
Corpo de Bombeiros explica o que fazer em casos de incêndio doméstico.
E agora?
Minha mãe estava cozinhando quando, de repente, a panela com óleo começou a pegar fogo. E agora, o que eu faço?
Se o fogo estiver baixo e somente na panela, é possível contê-lo. Desligue o queimador do fogão e não tente mover a panela, pois pode fazer com que o óleo respingue em você ou na cozinha. Coloque uma tampa sobre a panela. A princípio, é necessário remover a fonte de oxigênio que mantém o fogo aceso. Coloque a tampa sobre a panela utilizando luvas de cozinha. A tampa fará com que o incêndio consuma rapidamente o oxigênio e se extinga. E atenção para o que você não deve fazer. Não jogue água sobre a panela. Este é o principal erro que muitos cometem na tentativa de extinguir as chamas. Água e óleo não se misturam e, em casos como estes, a junção dos dois elementos piora muito mais as coisas. Não abane o fogo. Toalhas, aventais ou panos estão fora de cogitação. Isso serve somente para ventilar as chamas e espalhar ainda mais o fogo. Não mova a panela. A panela em chamas não deve ser movimentada, pois isto pode fazer com que o óleo ardente respingue, potencialmente queimando você ou qualquer outro objeto inflamável com o qual ele entra em contato. Avalie a segurança que possui para colocar em prática todos esses cuidados. Caso não haja possibilidade, não arrisque a sua vida. Ligue para 193 e acione o Corpo de Bombeiros. Sou a Tenente Ana Paula Bage, do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Mais dicas na próxima semana.
E agora, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Paraná.
Paraná Clube contrata atacante do Corinthians. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O Paraná contratou mais um atacante para a sequência da Série B. O time anunciou Matheus Matias, de 22 anos. O jogador foi revelado pelo ABC em 2018, fez 10 jogos como profissional e marcou 10 gols. No mesmo ano, foi contratado pelo Corinthians, mas jogou apenas 7 minutos pela equipe em 2 jogos, contra Ceará e Vitória no Brasileirão. Depois disso, o atleta foi emprestado para o Ceará, Avaí, Oeste e São Bernardo. O diretor de futebol do Coritiba, Paulo Pelaipe, segue internado na UTI do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. O dirigente alviverde foi diagnosticado com Covid-19 no dia 9 de outubro, internado no dia 13 e encaminhado para a UTI no dia 16. De acordo com o boletim médico, Paulo Pelaipe encontra-se respirando com ajuda de aparelhos, em uso de sedativos, com melhora do quadro clínico e melhora dos exames laboratoriais. Permanecerá na unidade de terapia intensiva para monitorização e suporte respiratório. E o atacante Neymar poderá desfalcar a seleção brasileira nos próximos 2 jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O jogador saiu lesionado aos 26 minutos do primeiro tempo da partida entre PSG e Istambul, válida pela Liga dos Campeões. Neymar sentiu dores na coxa esquerda. O brasileiro tem 15 dias para se recuperar e poder defender a seleção diante da Venezuela no dia 13 de novembro e depois contra o Uruguai no dia 17. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Esse foi o Paraná em Rede desta sexta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto segunda-feira com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, um ótimo final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.